Esse é o programa Vida, Ecologia e Sustentabilidade, aqui na tua Rádio São Francisco. Muito bom dia para você. O programa fica armazenado e disponível no site em tuaradio.com.br, em podcast e depois em programas. Se você se identifica com essa proposta, acesse, curte e compartilha. Nessa parte do programa, o assunto é o legado do Papa Francisco. Nessa semana, dia 21 de abril, completou um ano de falecimento dele. Como 2026 também é o ano jubilar de São Francisco de Assis, o programa resgatou as principais heranças do pontificado, marcado pela humildade e pela compaixão. O professor de carreira, com mais de 30 anos dedicados à docência, coordenador mundial dos leigos missionários escalabrinianos e que teve como base de formação entre os noviços capuchinhos, Pablo Carlotto, relembrou aspectos do pontificado de Francisco durante o programa Tá na Pauta nessa semana. Confira alguns tópicos agora.
Primeira coisa que eu lembro, assim, que o mundo começou a falar foi a escolha do nome. Que já foi um emblema do papado, né? Escolha do nome foi...
Foi tão interessante, né, Bebe, que não pesou tanto da onde ele era, mesmo que a expressão lá do fim do mundo, que não era um papa europeu, que não era um papa lá da Itália, que não era um papa, enfim, mas era das Américas e de um lugar quase que improvável naquele momento. Eu digo assim para ti, Bebe, que eu tenho minhas raízes também formativas do mundo franciscano, sabe? Porque fui da juventude franciscana, porque depois fui seminarista e depois frade, embora eu tenha saído no segundo ano pós o noviciado, né, da ordem. Eu digo assim para ti, foi um impacto tão grande, Bebe, sabe por quê? Porque não houve nenhum outro papa na história que ousou chegar e dizer, eu vou pegar esse nome. Eu vou ser Francisco. E isso também carregou, Bebe, lá no início do papado dele, uma expectativa muito grande para quem é familiarizado com o universo franciscano. Mas que ousadia! Que ousadia é essa? Também o papado Francisco, ele foi muito, mas muito generoso para a nossa família escalabriniana. E no universo da família franciscana, ele foi, eu diria assim... Foi uma grande ousadia, uma imensa ousadia, mas eu tenho quase plena certeza, Bebe, de que ele não desmereceu o nome Francisco, remetendo ao São Francisco de Assis, porque ele fez muitos gestos, inclusive de documentos, de eventos e tal, tudo reverenciando o Francisco. E se nós olharmos sobre esse olhar, e esse ano é o ano do jubileu franciscano, nós temos o direito de olharmos o papado de Francisco no jubileu de Francisco de Assis por conta de vários elementos que não é que o Papa Francisco atualiza, não, ele mostra para o mundo de que a grande contribuição da cosmovisão, da forma de olhar de Francisco é extremamente atual. Mais do que atual, é extremamente necessária.
Mas aí o mundo começa a olhar de uma maneira mais forte, mais com mais entendimento sobre o conceito de ecologia integral.
Isso.
Que é muito mais do que só o meio ambiente, né? Só isso. É realmente um olhar, né, sobre as humanidades. Que é isso, né? Então, reedita um pouco aquilo que para o senso comum era algo incompreensível, algo que veio sendo aplicado a partir do papado. E eu lembro, Pablo, que a gente começa a ficar um pouco assim, tá, mas o que esperar desse papado? E uma das primeiras coisas que o Papa Francisco começa, assim, com as suas ações é deixar claro a preferência pelos pobres. Exato. Nas vestes dele, quando ele se desveste, na verdade.
Ah, e ali ele reuniu eu vou usar um termo bem moderno, um combo. Entende? E, primeiro, não aceitando todas aquelas...
Aquelas pompas,
aqueles veludos, aqueles sapatos vermelhos, aqueles tapetes, aquelas caudas, aqueles, né...
A escolha de onde ele ia residir,
vou usar,
né,
um termo bem popular, né, bem popular, os arranjos, né, na cabeça e tal, tudo, que agora me parece que estão querendo impor ao novo Papa algo similar. Veja bem, tem ali também, ele não escolheu ficar na mansão, ou no digamos assim, na na área reservada aos papas. Ele não escolheu ter todo aquele séquito de quem arruma a cama, quem limpa o ambiente, quem faz a janta, quem faz isso, quem faz aquilo, certo? Ele tem uma, no início do papado, ele também tem uma outra, uma escolha que tem muito a ver com o papado do Bento XVI. Tudo que ele...
Austeridade,
né? Tudo que ele anuncia, primeiro ele escreveu manualmente. Ele não escreveu num computador que entre ele e depois, ao ser publicado, alguém vai lá e altera. Então, ele teve uma estratégia ali, ao menos no início, para conter algumas ideias que se tinha lá sobre o Papa Bento XVI e que ele escrevia, algum secretário, alguém lá, depois alterava alguns elementos e coisa assim. Foi um papado que, veja bem assim, Beve, também na questão da ecologia integral, ele traz para nós como humanidade que temos na nossa cabeça a ecologia ambiental, temos muito pouco de ecologia social, temos muito pouco das outras ecologias, e ele traz a ecologia integral, mas ele coloca ali também o aspecto da economia. Certo? Então, eu acho, assim, fenomenal.
A economia de Clara e Francisco. Isso. Aqui no Brasil, Clara e Francisco. No mundo, economia de Francisco,
isso,
né?
Isso, economia de Francisco. Aqui que quiseram dar uma distinção, mas eu acho...
É a mesma coisa.
É a mesma, certo? Outra questão que eu acho, assim, fenomenal do Papa Francisco, e que talvez o grande público não saiba muito, foi um papado que se voltou para o interno da igreja, Beve, para entender os processos, para clarear os processos, de duas coisas muito interessantes. Uma delas é como funciona a cúria romana, e aí, como reflexo, também as cúrias de cada diocese pelo mundo todo. Então, houve um impacto muito grande ali. Outra, que aí começou algum ranço em relação ao Papa Francisco, numa visão minha, bem minha, um ranço muito grande, até mesmo da parte interna da igreja, que ele instituiu, ele colocou lá, de que as grandes organizações da igreja, seja elas quais forem, entende? De religiosos, de dioceses, de grupos outros católicos, certo? Tanto da área da mídia quanto de qualquer outra área, as lideranças no poder não podiam ficar mais do que 10 anos. E haviam muitas grandes organizações que tinha gente há 40 anos no poder. E existiam organizações, Beve, de que estavam fazendo coisas que a igreja meio que sabia, mas não estava se posicionando. Tá? Por exemplo, tinha uma organização religiosa ali que estavam, parecia que era algo automático. No momento que uma pessoa se tornava líder daquela organização, ela automaticamente se tornava bispo. Como assim? Não é assim. Há organizações que, sem dialogar com a igreja, sem nada, porque é uma prerrogativa do Vaticano, do Papa, elevar alguém a bispo. E aí tinha esses elementos também. Aí vieram outros tantos, entende, estudos que ele estava fazendo. E quem acompanha o interno da igreja, as questões e tal, estavam preocupados, entende? E o papado do Leão agora vai ter que fazer, porque a igreja tem que se organizar dessa forma, sob pena de perder aspectos de liderança e coisa assim. Então, e tem outras, tantas coisas que vão surgir. Mas o Papa Francisco também adentra em outras questões. Uma delas é manter a tradição de João Paulo II de fazer o encontro com lideranças religiosas de outras religiões. Então, com o Papa Francisco, a gente também tem um avanço muito grande da Igreja Católica sobre a questão de diálogo com as outras religiões.
Interreligioso, que chama, né? Em busca de paz.
E eu acho isso fenomenal, tanto é de que o Papa Leão agora está colhendo alguns frutos quando ele se posiciona a favor da paz e tem o apoio de grandes lideranças das outras religiões também. Entende? Então, acho assim isso muito, muito fundamental de se recordar do Papa Francisco. É um claro. Papa que também nos pegou pelo lado afetivo. Entende? Sim. Porque ele era simples, ele abraçava, ele, nas audiências, ele, quando ele via que alguém
sorria,
não foi saudado,
né?
Retornava. Ele, como Francisco de Assis, na conversão de Francisco, abraçou leprosos, o Papa Francisco também o fez. O Papa Francisco foi talvez o Papa que mais tratou sobre coisas muito modernas, que é a questão do refugiado e do migrante. Não é, Beverly, não é desmerecer o papado de Leão que está começando, não é desmerecer o papado de Bento XVI, porque também foi muito rico, o antes, o durante e o depois, porque ele continuou ali como papa emérito e tal. É você perceber de que nós tivemos em tão pouco tempo, né, foi 2013 a 2025, tão pouco tempo, um papa que soube sincronizar, colocar a igreja em diálogo com o mundo. Perfeito. Com as necessidades do mundo.
Das cartas, né, das encíclicas, foram quatro, uhum, mas duas que ficaram muito evidentes, porque elas tratavam justamente dessa questão mais dessa ecologia integral, que também foi uma época que casou com os desastres, exato, naturais do mundo, com a justiça climática, que a gente ainda está falando.
Eventos internacionais ligados a essa isso. questão, elas ecoam e vão ecoar ainda por bastante tempo, porque foram grandes marcos de um momento, e aí, porque todos esses documentos, Beverly, quem está nos ouvindo, ele não nasce da cabeça de uma pessoa que sentou e elaborou. Não, ela vem de muitas fontes, ela é todo documento da igreja, ela não é, ah, alguém sentou lá e à luz de vela com uma taça de vinho do lado e não, é fruto de muitos estudos de teólogos, de outros tantos especialistas dentro das diferentes áreas que tem ligadas à Igreja Católica. Houve um impacto muito grande do Papado Francisco também, da postura dele, Bever, em suas viagens, abrir a possibilidade de conceder entrevistas durante o voo. Porque às vezes é difícil você colocar na pauta uma entrevista, um não sei o quê, lá no destino, lá no lugar. As agendas são muito apertadas. Olha o Leão agora fazendo essa viagem em vários países da África. Pensa a agenda que é. Então, de repente, um voo ali e o Papa Francisco também, digamos, como estratégia, dialogou com representantes das grandes mídias nesse espaço e teve um impacto essas falas também. Isso é a Jornada Mundial da Juventude.
Que foi essa conclamação,
que foi criada,
né,
por João Paulo II, que Bento XVI manteve essa tradição, que eu acho belíssima, maravilhosa, e que o Papa Francisco fez isso, né, manteve ali, nossas significativas, entende? Eu acho que do papado dele, além do de Portugal, que me chamou muita atenção e criou um impacto muito grande, foi a do Rio de Janeiro, que colocou um zilhão de pessoas em Copacabana, que talvez nenhum outro ser vai colocar tanta gente em Copacabana como foi ele, que aliás é uma das imagens de Copacabana mais explorada até no mundo político. O quanto de gente que estava lá naquela ocasião. A cultura do outro. Tu vê o outro como um inimigo. E o Papa Francisco dizia, o outro é meu irmão. O outro nunca pode ser colocado na esfera de ser um inimigo a ser abatido. Por isso que o Papa Francisco, por alguns políticos, também ele era de alguma forma cerceado nas suas falas, porque ele dizia muito claro, o outro é meu irmão. Porque é uma noção franciscana. Lembra de Francisco que dizia, né? Até a formiga é minha irmã, a morte também é minha irmã, e assim por diante. Então hoje nós temos que lutar pela paz. Hoje nós temos que lutar pela questão de que o outro, seja da onde for, seja de qual for a cultura, é nosso irmão.
Você ouviu trechos do diálogo do programa Tá na Pauta com o professor de carreira, Pablo Carlotto, ele que tem mais de 30 anos dedicados à docência, atualmente é coordenador mundial dos leigos missionários escalabrinianos e que teve a sua base de formação inicial entre os noviços capuchinhos. O programa de hoje chegou ao final. O Vida, Ecologia e Sustentabilidade é o resultado do trabalho da Central de Conteúdo da Tua Rádio São Francisco. Tem a apresentação e edição de Beverly Rocha. O programa já está disponível no podcast, em programas, no site, em tuaradio.com.br, com a data de hoje. Vem aí o Gente Nossa, com Romualdo Corlatti. Um forte abraço para você e até a semana que vem! We'll